Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é 30 de julho de 2020, última quinta-feira do mês. A gente deseja que, na medida do possível, fique tudo bem para todas e todos. Essa é a nossa sintonia permanente. Começa agora mais um Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico na sua companhia pela próxima uma hora. Aqui no programa, a gente vai compartilhar as informações sobre a pandemia do coronavírus, porque, claro, todo mundo precisa ficar informado sobre a situação do momento. Mas também vamos trazer outros assuntos como direito à cidade, campanhas solidárias e a importância da agricultura familiar. Estamos no ar todos os dias às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. A gente lembra que de segunda a sexta-feira, também às 11 da manhã, nós temos um encontro marcado na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site rádio.brasildefato.com.br. E uma grande rede de emissoras também transmitem o Bem Viver em diferentes municípios do Brasil. Está com a gente a Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Prefere podcast? O nosso programa está no Spotify e no Google Podcast. Vamos então começar a edição desta quinta-feira. Vem comigo!
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente inicia o Bem Viver com notícia de quem dá exemplo e faz a coisa certa neste momento de pandemia. É que uma rede de voluntários e militantes entrega 300 quentinhas diariamente na capital paulista, isso desde abril deste ano. Essa ação coletiva é feita pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e pelo Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo, o MTSC. A reportagem do Brasil de Fato conferiu essa iniciativa e identificou que não é qualquer comida que está sendo compartilhada, não. São marmitas orgânicas dentro da missão da campanha Lute Como Quem Cuida. Muito bacana a iniciativa, a gente faz questão de divulgar aqui no programa. Vamos conferir, inclusive, que esse cuidado com as pessoas em situação de rua vai para além de compartilhar alimentos saudáveis. Vamos saber mais, então, na locução de Geisa Marques.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Uma rede de voluntários e militantes que atuam da produção ao preparo de alimentos orgânicos, saudáveis e da agricultura familiar tem feito a diferença na vida e na saúde de moradores em situação de rua e em condição de vulnerabilidade na cidade de São Paulo por meio do projeto Lute Como Quem Cuida. Elaborado e colocado em prática de maneira coletiva pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e pelo MSTC, o Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo, o projeto distribui aproximadamente 300 marmitas todos os dias há mais de 3 meses. A ideia é criar uma rede de solidariedade contínua que atenda essas populações em um momento delicado com a crise causada pelo coronavírus. A falta de recursos e trabalho pode agravar ainda mais a insegurança alimentar e nutricional. No Brasil, o acesso a alimentos cultivados sem veneno ainda é limitado, em parte pelo preço que as grandes redes varejistas praticam, mas também pela falta de incentivo à agricultura familiar. A dirigente do MST no estado de São Paulo, Daiane Ramos, explica que a campanha teve início no âmbito da Brigada Estadual de Solidariedade Zilda Camargo, formada por militantes de diversos municípios, e cresceu com foco na coletividade. Segundo ela, a intenção é chegar à doação de 30 mil marmitas entre julho e agosto.
Essa brigada está desde o dia 20 de abril, participando, né, nesse trabalho intenso de solidariedade das marmitas que a gente tinha para o Rede Rua e também para o prédio dos migrantes. Enfim, ela se estendeu junto à parceria do MSTC e, assim, elas se unem, né, para uma causa única, né, de trazer esse alimento saudável, orgânico, para essas pessoas mais vulneráveis. Infelizmente, com a Covid, ela vem aumentando ainda mais esse número.
Mais do que a simples doação dos produtos, o projeto tem cuidado especial com a garantia de que essas pessoas vão receber o melhor da produção orgânica do país. Todo o preparo da higienização ao embalo segue normas sanitárias criteriosas que ficaram ainda mais rígidas com a pandemia. O cardápio é definido entre os militantes, mas leva em consideração também as sugestões de quem recebe as marmitas. Os mais de 200 quilos semanais de arroz, por exemplo, vêm de assentamentos do Rio Grande do Sul, que hoje são os maiores produtores do grão na América Latina. A Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, fornece as hortaliças e o pão. Assentamentos e acampamentos de outros municípios enviam, em média, por semana, 90 quilos de feijão, 30 quilos de macarrão, 230 quilos de carne, 120 dúzias de ovos e 150 quilos de legumes. O trabalho é totalmente coletivo e dividido. Cada voluntário tem a oportunidade de passar por diferentes etapas do processo, para ampliação da experiência e dos laços criados entre quem está na colheita e atrás do fogão e as pessoas que recebem os alimentos. Oscar do Nascimento Teles, militante do MST e morador do assentamento Dom Tomás Balduino, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, faz parte dessa rede. Ele relata o cuidado existente em todo o processo.
E os companheiros estavam fazendo isso com muito amor e carinho, né? Porque, assim, a gente viu a realidade na rua, como é que era, as pessoas estão recebendo esse alimento. Você vê as pessoas na fila, assim, erguendo a mão para pegar aquela comida, né? Então isso só fortalece mais o nosso trabalho na cozinha, né? Fazer isso com amor, com carinho e preparar os alimentos com todo um protocolo também de higiene, de cuidado, né? Nessa grandeza que é São Paulo, é um pouquinho que a gente está fazendo, mas de grande proporção, né? Grande tamanho, né? A gente sabe a importância, né?
A campanha Lute Como Quem Cuida recebe doações por meio da internet. Para contribuir, acesse o site benfeitoria.com/lutecomoquemcuida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Geisa Marques.
Muito obrigada pelas informações, Geis. A gente parabeniza todos da campanha Lute Como Quem Cuida e vale destacar a importância da agricultura familiar, né? Que é de onde vêm os alimentos da campanha. Nesse momento de pandemia ou em qualquer outro, a importância é essencial para o Brasil inteiro. Para essa fase específica, vale a gente lembrar os alertas feitos por especialistas sobre a possibilidade de desabastecimento alimentar no Brasil. Portanto, essa importância da agricultura familiar também requer valorização nas políticas governamentais. É daí, por exemplo, que a gente traz um assunto que estamos acompanhando aqui no Bem Viver Sempre, a tramitação do Projeto Emergencial da Agricultura Familiar, que prevê medidas de apoio aos produtores familiares impactados pela pandemia do novo coronavírus. Essa proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 20 de julho, portanto, precisa passar ainda pelo Senado e por sanção presidencial. O texto prevê o pagamento de R$3.000 em parcela única para os agricultores que não tenham recebido o auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso em abril passado, aquele de R$600. Para as mulheres chefes de família, o valor é de R$6.000, também parcela única. A gente vai continuar acompanhando a tramitação e reforçando a mensagem de que o tempo é algo muito precioso nessa questão. Quando a gente sabe que muitas agricultoras e agricultores ainda não receberam nenhum auxílio nesse momento de pandemia, a questão fica ainda mais urgente. Vamos ficar de olho nos caminhos para aprovação do Programa Nacional. Enquanto isso, a gente ressalta que existe uma lei no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, que está sendo muito importante para agricultoras e agricultores familiares nesse período. A nossa correspondente no Rio de Janeiro, Jaqueline Deister, tem mais informações. Oi, Jaque. A agricultura familiar em Macaé já pode contar com empréstimos especiais nesse período de pandemia?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Isso mesmo, Nara. Agora os pequenos agricultores da cidade de Macaé podem contar com o empréstimo emergencial da Prefeitura. A iniciativa está dentro da Lei 4.684 de 2020, que criou o Programa de Crédito Emergencial do município. Inicialmente, o benefício era concedido apenas aos microempresários da região. Mas graças à aprovação de uma emenda do vereador Marcel Silvano, do Partido dos Trabalhadores, agora os produtores também têm direito ao empréstimo de até R$20.000. E Nara, os agricultores e agricultoras familiares sofreram um grande impacto na sua renda com a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. Outro ponto importante é que muitos deles não estão incluídos como beneficiários do auxílio emergencial pago pelo governo federal. E Nara, vale ainda a gente lembrar que os dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostram que esses produtores são responsáveis por até 80% do comércio de alimentos frescos. Então é isso, na área do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
Valeu, Jaque, iniciativa muito bacana que foi aprovada em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. No momento de crise da Covid-19, a gente tem que apoiar quem garante alimento saudável na mesa da população brasileira, agora e sempre. O tema do Bem Viver agora é o desemprego. Nesta semana, o Ministério da Economia divulgou os dados referentes ao primeiro semestre deste ano. Quando comparada ao mesmo período do ano passado, a queda na quantidade de empregos com carteira assinada é de 1.200.000. Essas informações estão no CAGED, a sigla do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos acompanhar mais detalhes com Eric Gimenez.
O Brasil fechou quase 1.200.000 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. O número é a diferença entre as 6.718.000 contratações e as 7.916.000 demissões registradas. No mesmo período, em 2019, foram criadas 408.000 vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. Segundo o CAGED, o recordista de vagas fechadas foi o setor de serviços, com mais de 507.000. Em seguida, veio o comércio, com perda de aproximadamente 475.000 vagas. Em meio à crise de outras áreas, o setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquinocultura foi o único que abriu novos empregos formais, cerca de 62 mil. Segundo o Ministério da Economia, o prejuízo da pandemia da Covid-19 à economia foi o principal fator para desempregar tanta gente. O governo, no entanto, comemorou o fato de que o ritmo do fechamento de postos desacelerou em junho. Foram quase 11 mil vagas a menos no mês, o que representa a menor perda no ano. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Muito obrigada pelas informações, Eric Gimenez. A situação é muito complicada no Brasil e fica explícito porque os benefícios sociais são muito necessários no contexto atual em que a crise econômica está tirando emprego de muita gente. E as recomendações da área de saúde são para o isolamento social. Então, para ficar em casa, a população precisa contar com apoio e proteção do governo. Olha, informação para quem perdeu o emprego com carteira assinada recentemente. Um benefício previsto em lei para essa situação é o seguro-desemprego. Vamos conferir as dicas sobre o assunto com o Lucas Weber, da redação do Brasil de Fato.
No primeiro semestre deste ano, o Brasil teve o maior número de fechamento de vagas de trabalho já registrado na história. Dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que quase 1,2 milhão de pessoas perderam seu emprego. Os efeitos da pandemia, somados à falta de apoio do governo para minimizar as consequências do vírus na sociedade, podem ser apontados como os principais fatores para esse saldo negativo. Diante de uma economia fragilizada, o melhor caminho para quem perdeu seu trabalho é buscar o seguro-desemprego. Tem direito ao benefício quem foi demitido sem justa causa e que não possui outra forma de renda que seja suficiente à manutenção da sua família. O auxílio pode ser solicitado de 7 a 120 dias após a demissão. Para pedir o benefício, é necessário ter em mãos RG, CPF, carteira de trabalho e o requerimento de seguro-desemprego, que deve ser solicitado ao empregador. O primeiro passo é acessar o site gov.br/trabalho. Clique em solicitar e crie um cadastro caso não tenha. Após preencher os dados, aparecerá um novo menu. Escolha a opção seguro-desemprego e depois clique em solicitá-lo. Será necessário inserir o requerimento nesse momento, que é o número de 10 dígitos que está no alto do formulário entregue pelo empregador após a demissão sem justa causa. Após essa etapa, aparecerá um documento que precisa ser lido com atenção e ver se todas as informações estão corretas. Finalmente, a solicitação está finalizada. Neste mesmo site que foi feito o requerimento, é possível acompanhar o pedido. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o pagamento é feito em até 30 dias depois da solicitação, se todos os dados estiverem corretos. O valor mínimo do seguro-desemprego é R$ 1.045 e o teto é R$ 1.813. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android ou iOS. Caso tenha algum problema na solicitação, a Secretaria recomenda usar o canal online, preenchendo um documento relatando qual foi sua dificuldade. O site é portaldeserviços.economia.gov.br/atendimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas. Aqui no Bem Viver, a gente está sempre de olho na situação desses benefícios sociais, porque a gente sabe que cada vez mais a população precisa acessar esses direitos. Por outro lado, a gente vem acompanhando também a dificuldade que esses benefícios especiais encontram para serem aprovados ou executados de acordo com as reais necessidades da população. Tem um projeto de lei, por exemplo, que prevê prioridade no pagamento às mães solo que precisam do auxílio emergencial. Mas essa proposta foi vetada por Jair Bolsonaro. A gente confere mais detalhes sobre o assunto na locução de Douglas Matos, da redação do Brasil de Fato.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que dava prioridade para a mulher chefe de família no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, quando houvesse informações discrepantes nos dados cadastrais. O PL também estabelecia duas cotas do auxílio em três prestações para pais solteiros. A fim de barrar irregularidades, a proposta, que foi aprovada no dia 8 de julho no Senado, previa que a informação dada pela mãe deveria ser priorizada na hora de aprovação do auxílio, mesmo que as informações tivessem sido utilizadas anteriormente por outra pessoa. Muitas mães relatam que os dados delas têm sido usados por terceiros, o que dificulta o acesso ao dinheiro. Segundo uma nota da assessoria de imprensa do governo federal, a proposta não trouxe um impacto orçamentário e financeiro em seu texto, o que viola a Constituição. O texto da nota, antes do veto, ainda defende que, caso o presidente da República considere um projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, deverá aplicar o veto jurídico para evitar uma possível acusação de crime de responsabilidade. Por outro lado, caso o presidente da República considere a proposta, ou parte dela, contrária ao interesse público, poderá aplicar o veto político. Entretanto, a decisão sobre esses vetos cabe ao parlamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
Muito obrigada pelas informações, Douglas Matos. É, todo mundo sabe que muitas mães solo precisam muito desse benefício e deveriam ser prioridade, mas não vão ter acesso. Vamos continuar de olho nesse tema aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou o momento da gente atualizar as informações sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil. Quem está na redação do Brasil de Fato em São Paulo conferindo esses dados é a Lu Sudré. Lu, qual o cenário do coronavírus neste momento?
Olá, Nara. Infelizmente, as notícias não são boas. Ontem nós quebramos o recorde diário de mortes em decorrência da pandemia aqui no Brasil. Foram 1.664 vidas perdidas entre terça e quarta-feira, o maior número desde a chegada do coronavírus no país. Mais da metade desses casos fatais se concentram em 4 estados: São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Pará. Segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o total de mortes é de 90.134. Conforme o boletim mais atualizado do Conselho, o número de confirmações da doença em 24 horas também atingiu patamares que nunca antes havíamos alcançado. Foram 72.377 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. Esse cenário mantém o Brasil entre as nações que registram os piores números por dia. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que chegou a registrar mais de 77 mil casos diários no dia 17 de julho. O total de pessoas que foram infectadas até agora pela Covid-19 no Brasil está em 2.553.265. O estado com mais registros é São Paulo, com 514.197 casos confirmados e 22.389 mortes. O Rio de Janeiro é o terceiro em número de infectados, com 161.647 infecções, mas é o segundo em óbitos, com 13.198 mortes. O Ceará é a terceira unidade da federação mais atingida pela pandemia e apresenta 169.072 casos e 7.643 vítimas fatais. E ontem a lista de estados com mais de 100 mil casos aumentou e passou a incluir também o Amazonas. Dessa forma, além de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal, agora temos também o Amazonas nessa relação. Saindo aqui um pouco dos números, Nara, queria aproveitar para falar sobre o auxílio emergencial. Ao longo dessa semana, o último grupo que foi aprovado para receber o auxílio está acessando o pagamento da primeira parcela. Esse grupo fez o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. O pagamento de ontem, por exemplo, 29 de julho, foi feito aos nascidos em março. E aqui vai a dica, o mesmo vai acontecer nesta sexta-feira, 31 de julho, para os nascidos em abril que integram esse último lote liberado. Por enquanto, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e pela Poupança Social Digital, para pagamento de boletos e compras online. Lembrando para os nossos ouvintes que acessando o site da Caixa e o próprio aplicativo, é possível encontrar os calendários de forma mais detalhada. Por hoje é isso, Nara. Vamos que vamos, porque a semana está acabando. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu. O que vemos dia a dia é que não faltam informações sobre a pandemia aqui no Brasil. O que falta mesmo é a proposta efetiva do governo federal, né? A gente tem acompanhado nas análises de vários especialistas sobre o assunto que a gente não tem um plano nacional de enfrentamento ao coronavírus aqui no Brasil. E isso realmente está surtindo um efeito muito negativo no avanço da pandemia no país. Pois é, a pandemia do coronavírus está mexendo nas cidades, por isso é importante analisar e repensar as áreas urbanas enquanto espaços de direitos. A cada dia a gente acompanha a representação dessa doença em números e gráficos. Mas como é que dá para a gente enxergar esse fenômeno da Covid-19 entre ruas e avenidas? Como trazer nitidez sobre os impactos distintos entre periferia e bairros ricos, por exemplo? A gente até visualiza as velhas distorções brasileiras na disponibilidade de água, luz, escolas e postos de saúde, por exemplo, e que agora ganham novos contornos com a pandemia nas cidades. Essas e outras questões estão presentes no livro Covid-19 e a Crise Urbana, editado recentemente pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A publicação está disponível na internet, pode ser baixada na seção de livros abertos da Universidade de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai informar o endereço. Antes, vamos conferir a entrevista feita por Eric Gimenez, do Brasil de Fato, com a professora Ana Fani Alessandri Carlos, organizadora do livro.
A gente conversa hoje com a professora Ana Fani Alessandri Carlos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é organizadora do livro Covid-19 e a Crise Urbana. Professora, primeiro obrigado pela sua participação aqui no programa Bem Viver. Eu começo com a primeira frase do livro, inclusive, que é uma pergunta que eu repito agora, que é, em meio a tantas publicações, por que mais um livro? E do que a publicação se trata em linhas gerais?
Muito obrigada pelo convite. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: o que nós estamos vendo na televisão, nas mídias de forma geral, é o fato de que a pandemia vai aumentando, os dados, os gráficos, e a proposta do livro é: bom, mas o que está por trás desses mapas, gráficos e dados que nós temos o tempo todo, não é? Então a ideia é o seguinte: para além dos mapas, dos dados, das ocorrências de infectados, curados, dos mortos, existe uma vida cotidiana que se realiza na cidade, e neste momento a pandemia vem agravar uma crise que é urbana e que ilumina as contradições entre o centro e a periferia, que faz com que a pandemia seja diferenciada, vivida de forma diferenciada no centro e na periferia, e que por trás disso tem um sentido da cidade como uma produção social desigual, que hoje se encontra em crise. Então, a ideia de escrever o livro é ir além das representações da pandemia. E para além do fato de que a pandemia, ela não é só um problema de saúde, um problema sanitário, ela é principalmente um problema social. E a cidade revela essa crise urbana como uma crise social.
Quais as principais desigualdades, né, as principais diferenças entre as populações ricas e pobres, né, que vocês conseguiram constatar?
Veja, o que nós temos é o seguinte: nós temos uma cidade desigual, não é? Essa desigualdade repousa na concentração de renda e de riqueza. Essa concentração de renda e de riqueza vem acompanhada de uma concentração de poder, o que diferencia as políticas públicas para as áreas centrais da cidade e para a periferia. Então, portanto, o que nós temos é o seguinte: quanto nas áreas centrais a população de alta renda, nós temos o direito ao isolamento, o direito ao home office, o direito a despensas cheias. E o que nós temos nas áreas periféricas, as áreas de baixa renda, são áreas onde quase não sai água das torneiras, água onde o esgoto é deficitário, e são pessoas que precisam sair para trabalhar, não é? Então, o que nós percebemos é que essa periferia, não existe o direito ao isolamento, o direito aos direitos básicos que lhe permita que a pandemia seja vivida da mesma forma. Então, enquanto as áreas de alta renda, as pessoas podem ter hospitais privados, nas áreas de baixa renda, as pessoas estão sujeitas aos hospitais públicos, aonde a taxa de morte provocada pelo Covid-19 é maior do que nas áreas centrais. Então, o livro vai mostrando como é que se vive diferencialmente nas periferias da cidade, principalmente. Num momento de crise urbana, em que as políticas neoliberais agravam esses processos críticos na cidade.
Essa crise urbana e essa construção urbana que tem escancarado todos esses problemas e essas diferenças, é uma construção histórica de longo prazo ou é algo que vem se aprofundando nos últimos anos, principalmente no Brasil, especificamente?
O Brasil é um país periférico, então o processo de urbanização brasileiro se faz como um processo de dependência dos países centrais. Então você tem um lado que é histórico, não é? Que é fundante do processo de urbanização contemporânea. E você tem o que é deste momento, não é? Então o que nós temos temos, por exemplo, neste momento, é um agravamento da concentração de renda no Brasil. E a cidade de São Paulo, que é o tema, o foco do meu trabalho, ela tem uma concentração de renda que nos últimos anos só veio a se agravar. Então, de um lado, o que nós temos? Nós temos um processo fundante de desigualdade periférica e, do outro lado, nós temos a perseverança, não é, dessa história que nos fundamenta, né, e que o Brasil não conseguiu sair deste processo. Muito pelo contrário, a concentração de renda está aumentando, as políticas públicas só vêm agravá-las. Por exemplo, a PEC do fim do mundo, a emenda do fim do mundo, né, a emenda constitucional de 2016, ela vem agravar, são políticas neoliberais que vêm agravar esses processos de crise que nós estamos vivendo, na medida em que a verba e as políticas públicas para a saúde, para a educação, tem diminuído, não é? Então, no Brasil, nos últimos tempos, esta crise só se agrava. Por isso que nós fizemos questão de, no nosso livro, tratar o Covid-19 como uma crise urbana, uma crise social urbana, porque ele tem cara e rostos para além deles. Quer dizer, ele se representa em gráficos e rostos, mas por trás desses rostos existe uma sociedade, por trás desses rostos existe a desigualdade vivida socialmente, por trás desses rostos existe uma vida de privação e de ausência de direitos.
Uma renda básica permanente seria um mecanismo importante para essa diminuição de desigualdade?
Seria importante. Ela não vai diminuir, quer dizer, ela não vai acabar, ela vai diminuir. É preciso ir aos poucos, porque, como eu estou te dizendo, é uma situação histórica, né, que requer mudança, mas a mudança tem que ser o aqui ou agora, tem que começar esse processo imediatamente, porque ele só está se agravando.
O capítulo que a senhora escreve no livro, né, fala de revolução, né, inclusive cita no título, né? A pandemia é ou deve ser uma revolução, pensando no conceito de cidade, no conceito de crise urbana que a gente vive hoje?
Sim, ela é, no caso da vida cotidiana, ela se modifica radicalmente, né? Então, no período dessa pandemia, o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma população que está em casa, não é? Então, nós estamos vendo o home office como uma possibilidade que está se, que era a possibilidade que agora está aparecendo como uma realidade, não é? Então, o que acontece com o home office? O home office, ele faz com que o tempo do trabalho, que normalmente invade a vida cotidiana, agora tome completamente a vida cotidiana, porque o trabalho entrou em casa, ele penetrou na casa. Então, as relações sociais se transformam, as relações familiares se transformam radicalmente, porque agora eles estarão completamente subsumidos a esse mundo do trabalho, não é? Por outro lado, o que nós temos? Nós temos uma precarização cada vez maior do trabalho, não é? O que nós assistimos com o problema dos entregadores e as lutas que se visibilizam hoje dos entregadores fazem parte dessa revolução do cotidiano, não é? Então, cada vez mais os serviços, se compra serviços enquanto se está em casa, não é? E há toda uma rede de distribuição, não é, de todos os tipos de objetos, não é, e que está acompanhando e está permitindo que esse isolamento aconteça, não é? Então, há uma revolução muito grande. A terceiro momento que eu vejo dessa revolução é o fato de que a cidade é o lugar da vida, da reunião, é o lugar dos encontros, e hoje os espaços públicos se esvaziam, não é? Então, nesse momento, há uma revolução no modo pelo qual nós nos relacionamos com o outro. Agora, ela está cada vez mais atravessada pela mídia, e essa mídia, atravessando tudo, ela está fazendo a cabeça das pessoas ainda mais, não é? Que ela já está interferindo no modo pelo qual as pessoas estão vivendo, estão percebendo e vendo esse mundo lá fora.
Um outro conceito que é presente no livro é o conceito de necrogeografia. Eu queria entender melhor o que é esse conceito, de que forma que ele se aplica nas cidades.
A questão da necrogeografia se refere ao fato de que as políticas públicas, não é, elas acabam sendo políticas que levam ao sacrifício de um contingente de população. Essa é a ideia. Então, o que nós temos era, veja, nós estamos discutindo, e algo que se discute no Brasil, se as políticas públicas, principalmente as federais, né, a política pública está atacando a pandemia, de que modo? Não é? Então, o que a gente está vendo é que o modo pelo qual as políticas públicas federais estão trabalhando, não é, estão orientando ou não orientando, não é, a superação da pandemia, tem causado um imenso sacrifício da vida dos trabalhadores pobres que precisam sair de casa, que precisam trabalhar e que estão mais sujeitos a estar em contato com o vírus e ficarem doentes, não é? Então, o que está acontecendo é que é um trabalho informal, ilegal, precário, né? Uberizado, como hoje se diz, que está sendo, que dizima essa população, não é? Então, as políticas não se voltam para salvar vidas, mas para salvar a economia. Então, todo o debate entre se flexibiliza ou não se flexibiliza o isolamento social, se abrem ou não os negócios, elas têm que ter um apego, isso estão os infectologistas, os médicos estão dizendo que, olha, preste atenção, precisamos ter condições para abertura desses lugares, não é? Porque a vida é mais importante. Então, o ajuste demográfico que a pandemia está causando é mortes desnecessárias quando se pensa ou se foca o crescimento econômico em detrimento da vida, não é? Então, é isso que é essa necrodemografia, né? A demografia da morte que orienta as políticas públicas de um Estado que sacrifica a vida de trabalhadores pobres porque está do lado das políticas neoliberais de crescimento.
Bom, a senhora citou uma série de problemas que a pandemia escancarou, né, nas cidades e, uhum, e uma série de possíveis soluções. Para finalizar, eu gostaria de ouvir da senhora o que, no fim, a pandemia nos deixa de lição, de recado, né? E por onde começar? O que é mais urgente? Qual é o primeiro passo para que a gente consiga fazer toda essa transformação que é proposta, né?
O que a pandemia nos deixa é a construção de uma rede de solidariedade, e isso é muito importante, não é? E a pandemia, principalmente no caso brasileiro, ela está escancarando o papel da ciência, a importância da ciência, a importância do conhecimento para transformar o mundo, para pensar o mundo, não é? Num momento que a gente vive de anti-intelectualismo e de ignorância total. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a abertura de redes de solidariedade acaba trazendo união de pessoas em torno de problemas comuns e o desenvolvimento da ciência e a preocupação e a importância que a ciência tem para a gente pensar o mundo, o processo do conhecimento para pensar o mundo, não é? Essas são questões importantes. Para resolver o aqui e agora, nós precisamos que as políticas de auxílio emergencial continuem, não é? E nós precisamos que essa população da periferia seja assistida, não é? É necessário que o Estado se volte para as periferias para minimizar os problemas que eles estão passando, só assim nós vamos conseguir diminuir o número de mortes. Se evidentemente, se for imediatamente para a periferia, construir serviços e permitir que essa população possa se isolar um pouco.
Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Bem Viver.
Eu que agradeço a sua atenção e da visibilidade ao livro e ao nosso pensamento sobre o momento que nós estamos vivendo a partir da geografia.
Conversamos então com a professora Ana Fani Alessandri Carlos, organizadora do livro Covid-19 e a Crise Urbana, da USP. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Muito interessantes os pontos levantados pela entrevistada Ana Fani. A gente, inclusive, destaca o termo que foi falado na entrevista, necrodemografia, que é exemplificado num ponto que a gente tem refletido bastante aqui no Bem Viver. A reabertura de atividades públicas sem segurança sanitária, que não pensa nas pessoas, preserva um olhar restrito a interesses econômicos. É muito triste a gente identificar situações como essa em vários setores da sociedade. Bom, e mudando um pouco de assunto, outra questão ainda da entrevista é que a gente ficou de informar o endereço para quem deseja baixar o livro, né? Covid-19 e a crise urbana. Para ter acesso, basta digitar www.livrosabertos.sibi.usp.br. Detalhando novamente, SIBI é com S, S de sapo. Vamos de novo então para o endereço. livrosabertos.sibi.usp.br. E o tema apresentado pela nossa colunista Vanessa Graziottini nesta semana tem ligação com a perspectiva da necrodemografia, tanto que a colunista começa contextualizando a situação da pandemia no Brasil e associa com um fato suspeito envolvendo bancos aqui no país. Vamos conferir?
Colunistas Brasil de Fato, com Vanessa Graziottini, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB.
Olá, antes de entrar ao assunto que me move na coluna desta semana, registro que o nosso país já conta com quase 89 mil óbitos e nos aproximamos dos 2,5 milhões de pessoas infectadas. Apenas um registro para destacar a necessidade que temos ainda de cuidar da saúde das pessoas, de nós todos e todas individualmente, continuarmos mantendo, na medida do possível, o isolamento social a fim de preservar vidas. Mas o que me espanta e sobre o que eu quero falar esta semana diz respeito àquela obscura operação realizada entre o Banco do Brasil e o banco privado BTG Pactual. Aliás, o banco BTG Pactual, que foi na década de 80 criado pelo próprio Guedes, ou seja, Guedes ainda é um de seus proprietários. Uma operação de venda de uma carteira de crédito pelo Banco do Brasil ao BTG. Uma venda que aconteceu, segundo denúncias, sem concorrência e sem a mínima transparência. O Banco do Brasil simplesmente vendeu uma carteira de crédito. E o que, que significa uma carteira de crédito? Uma carteira de crédito é um conjunto de empréstimos, né, que foram contratados por um conjunto de clientes junto ao Banco do Brasil e que ainda não foram quitados. Então, quando o Banco do Brasil vende essa carteira, ele vende um monte de créditos para um banco privado, para que este banco privado negocie o recebimento destes valores. Pois bem, segundo as notícias, o valor da carteira de crédito é de aproximadamente 3 bilhões de reais. Precisamente, segundo divulgação, 2,9 bilhões de reais. E o Banco do Brasil teria vendido esta carteira de quase 3 bilhões de reais por 371 milhões de reais. E isso sem descontar os impostos, ou seja, o banco receberá em torno somente de 300 milhões de reais, o que é uma coisa extremamente grave. É uma coisa extremamente grave e principalmente diante de uma negociação suspeita, sem qualquer transparência, e uma negociação que nunca ocorreu antes na história do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil fazia era negociar individualmente determinadas dívidas, mas nunca uma carteira inteira. Os compradores, que no caso é o BTG Pactual, ele vai ter um lucro ainda não estimado, mas certamente um grande lucro, porque ficará com essa diferença entre o que ele pagou e o que ele vai receber das pessoas ou empresas que tenham dívidas perante o Banco do Brasil. Internamente, segundo notícias de sindicalistas, o ambiente no Banco do Brasil é muito pesado, porque os servidores, os funcionários do banco, a eles não é admitido qualquer tipo de questionamento, porque a partir do momento em que questionam essa operação, eles são intimidados e até mesmo ameaçados. E isso é muito grave, vai além dessa operação que pode dar ao Banco do Brasil um prejuízo significativo. Isso é muito grave porque mostra o avanço do projeto de privatização do Banco do Brasil, projeto do Bolsonaro e do Guedes para privatizar o Banco do Brasil. Eles estão privatizando uma parte do Banco do Brasil e com um prejuízo enorme, vendendo um grande valor por preço de banana, como se diz no ditado popular. Então é extremamente prejudicial essas ações da direção do banco, do governo Bolsonaro, contra o Banco do Brasil, e que vai prejudicar fortemente o desenvolvimento nacional, vai prejudicar não só o nosso desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, prejudicar principalmente a agricultura familiar, que hoje se mantém praticamente com a ação do Banco do Brasil. Não há nação forte sem que esta nação tenha um banco público forte, não é? Então, apesar da mídia tradicional não dar essa notícia, as denúncias são tão fortes que moveram o Banco do Brasil a soltar uma nota. E na nota, uma nota que fala, mas não explica nada, eles dizem apenas que teve sim processo de concorrência, mas não mostram, e que houve sim avaliação. E essa avaliação para a venda dessa carteira de crédito teria sido feita por uma consultoria externa da PricewaterhouseCoopers. Ou seja, não há nenhuma transparência, portanto, creio que é extremamente necessário que seja investigado este caso, que, repito, não é apenas um caso de o governo federal, de forma absurda, criminosa, o Bolsonaro entregar a um banco privado, do ministro da Economia, Paulo Guedes ainda, uma carteira tão valiosa, num valor tão pequeno, num valor tão aviltante. Mas é uma operação gravíssima também, porque é parte e a sequência do projeto do governo entreguista do Bolsonaro de privatização do Banco do Brasil.
Você ouviu Vanessa Graziottin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB.
A denúncia é grave e merece ser acompanhada. A gente continua de olho nesse assunto aqui no Bem Viver. E a gente traz mais uma vez as reportagens da nossa série especial sobre a água, que está sendo produzida pela repórter Lúcia Udré, da redação do Brasil de Fato. O destaque são as pessoas que ignoram qualquer consequência quando o assunto é lucro com esse recurso natural. O foco de hoje é o mercado das águas, o olhar de multinacionais nos recursos brasileiros. A cada dia, o capital externo está encontrando mais brechas no nosso país para explorar a água. E com o novo marco do saneamento básico, a situação tende a piorar. Vamos conferir.
Seja no tratamento das águas que saem das torneiras ou no controle de rios e lagos, empresas estrangeiras encontram a cada dia mais espaço para explorar esse recurso no Brasil. 12% de toda a reserva de água doce do planeta está aqui. Os caminhos abertos pelo novo marco do saneamento básico e pelo PL 495/2017, que cria o mercado de águas, seguem a trilha de um movimento global no qual a água se tornou fonte de lucro primária. Em entrevista ao Brasil de Fato, o ativista e engenheiro Marco Iobi afirma que regiões ricas em recursos hídricos chamam a atenção internacionalmente. Isso porque a água é central para o processamento de muitos metais e para a extração de alguns minerais, como ouro, carvão, cobre e diamantes. A financiarização da água ou a transformação do recurso em ativo financeiro é considerada a última fronteira da privatização. Marco Iobi detalha que companhias multinacionais, entre elas as de bebidas como Nestlé e Coca-Cola, exercem influência sobre os legisladores. Elas atuam por meio do Conselho Mundial da Água, que organiza o Fórum Mundial da Água a cada 3 anos. Ainda segundo Iobi, as agências financeiras de caráter neoliberal, como Banco Mundial, FMI e Banco Europeu de Investimentos, seriam outros protagonistas da financiarização da água. Ele explica que, neste caso, a participação ocorre especialmente por meio da concessão de empréstimos a estados em processos de privatização.
Esses setores, portanto, contribuíram para a construção de um contexto que constitui uma das ameaças mais relevantes, ou seja, a perda da democracia dos cidadãos e das comunidades locais, a expropriação dos parlamentos. Estes lugares são onde são definidas as regras, as práticas e as políticas da água. Serão entregues nas mãos dos stakeholders do mercado. Isso determina a perda de legitimidade dos territórios e dos cidadãos para poder decidir como usar os recursos essenciais à vida, como protegê-los e como garantir sua conservação para o planeta e pelas gerações futuras.
No Brasil, os projetos contam com um grande aliado no Congresso Nacional. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, é relator do novo marco do saneamento básico, que facilitou a participação privada no setor, e é também autor do projeto de lei 495, que cria o mercado de águas. A proposta muda essencialmente o aspecto mais central da Lei das Águas, programa que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabeleceu a água como um bem público inalienável, ou seja, que não pode ser controlada por particulares. De acordo com o texto de Tasso, a lei criaria um instrumento destinado a promover a alocação mais eficiente dos recursos hídricos. O conflito de interesses na atuação de pautas relacionadas às águas brasileiras fica cristalino a partir de uma análise sobre a atuação empresarial do senador. Gereissati tem ações na empresa Kalila Administração e Comércio S.A., uma das acionistas brasileiras da Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do sistema Coca-Cola no Brasil. Na opinião do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, não há dúvidas que as propostas do senador são motivadas por interesses econômicos e empresariais, seja na relatoria do novo saneamento básico ou na defesa da criação do mercado de águas.
Ele está agindo como um agente público, se é que pode se dizer isso, capturado pelos seus próprios interesses e com aqueles que ele representa na tarefa de relator. Passo é o representante dessa articulação com a Coca-Cola, por exemplo, no Brasil, a partir dos seus negócios. Então é lamentável que a gente tenha um senador exercendo esse papel e não sendo contestado pelos outros senadores de maneira veemente por ter sido colocado nessa posição. Lamentável, mas ele está no seu papel nefasto. Quem tem que combater somos nós.
A reportagem do Brasil de Fato solicitou o posicionamento ao senador Tasso Gereissati sobre o assunto por meio de sua assessoria de imprensa, que não se manifestou até a publicação da matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Olha, para quem quer ouvir ou ler todas as edições da série especial sobre a água, é só acessar o nosso site brasildefato.com.br. Destaque agora para uma denúncia séria de grilagem de terra pública no estado do Mato Grosso. A queixa é referente a um território que deveria ser utilizado para a reforma agrária. Para piorar a situação, cerca de 100 famílias estão revelando situações de violência causada por jagunços. A gente confere a reportagem de Igor Carvalho com locução de Lucas Weber.
Na área pública Gleda do Iandu, localizado no município de Novo Mundo, no Mato Grosso, a fazenda Araúna ocupa ilegalmente 14,7 mil hectares. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu em setembro do ano passado que a área havia sido alvo de grilagem e determinou que ela deveria ser usada para a reforma agrária. A decisão também ordenou que os funcionários e a estrutura da Fazenda Araúna saíssem em até 60 dias. Porém, o INCRA se recusou a intervir. O órgão é o responsável por requerer a posse das terras para destiná-las às famílias que aguardam a área. Em uma das notas que emitiu sobre o assunto, o INCRA informou que, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, suspendeu a criação de novos assentamentos para a reforma agrária. Diante da morosidade do órgão, 100 famílias do acampamento Boa Esperança estão esperando ao lado da fazenda a atitude do INCRA. Enquanto isso, se tornaram alvo de violência dos funcionários da Fazenda Araúna. Nas palavras de Ivanildo Teixeira, superintendente do INCRA na região, não será adotada nenhuma medida para a criação de projetos de assentamento na região. De acordo com os acampados, policiais fardados e armados foram até a área e humilharam as famílias, obrigando algumas pessoas, entre elas mulheres, a se despirem na frente de todos. No dia 15 de maio deste ano, jagunços da Fazenda Araúna teriam matado animais que pertencem ao acampamento e atirado para cima, com a finalidade de assustar os acampados. A propriedade da Fazenda Araúna era requerida pelo agropecuarista Marcelo Bassan, que afirma ter comprado o terreno em 1990. Com a morte do grileiro, a família que está à frente do seu espólio segue na área, insistindo na posse do território. Procurado, o INCRA não se manifestou até o fechamento dessa matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Lucas Weber.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Destaque agora para uma iniciativa da Cáritas na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que ajuda refugiados e solicitantes de refúgio. A proposta é para arrecadar doações que estão abertas até o próximo domingo, com a meta de R$55 mil. De acordo com a organização da iniciativa, serão beneficiadas cerca de 100 famílias impactadas pelo coronavírus. Vamos conferir na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
O Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, está reforçando o pedido de doações para alcançar a meta de arrecadação de R$55 mil nos próximos dias. A iniciativa da instituição, apoiada pelo Acnur, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, planeja ajudar cerca de 100 famílias que estão ainda mais vulneráveis durante a pandemia do coronavírus. Muitos deles enfrentam dificuldades para sobreviver, já que, como trabalhadores informais, perderam a renda devido às medidas de distanciamento social. A campanha de financiamento coletivo, lançada há 2 meses na plataforma Kikante, até esta terça-feira tinha alcançado cerca de 70% da meta, pouco mais de R$38 mil. O desafio dos organizadores é chegar até domingo, quando termina a campanha, a quantia de R$55 mil. A assistente social do Programa de Atendimento a Refugiados, da Cáritas, Débora Marques, relata a situação ainda mais difícil que essas pessoas estão vivenciando com a pandemia da Covid-19.
São pessoas que foram muito diretamente impactadas pela necessidade, né, de isolamento social, pelo fechamento dos espaços públicos, porque elas não puderam mais fazer a comercialização dos seus produtos, né? Muitas vezes produtos que elas mesmas produzem em casa, né, artesanato, comida. É um grupo de pessoas que, além de não ter, né, rede de apoio, né, pessoas que às vezes acabaram de chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, não conhecem ninguém, né, não acessaram as políticas públicas, ficaram muitas vezes sem nenhuma renda.
Débora Marques reforça o pedido de doações a partir de R$10.
A demanda que a gente tem, né, por parte dessas pessoas, ela é muito maior do que a gente tem conseguido captar. E a gente está com essa campanha, a gente está na reta final, né, dessa campanha. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para reforçar isso, né, e se você que está ouvindo puder apoiar, divulgar nas suas redes, na sua família, para os seus amigos, colaborem.
A venezuelana Dejanira Velasquez, de 25 anos, está há 1 ano no Brasil, veio para o país com a mãe, filha, irmão e cunhada e ainda precisou passar por um transplante.
Antes da pandemia, eu trabalhava de vendedora na rua. Eu tive que parar de trabalhar por conta da pandemia, né? Eu sou transplantada do rim há 7 meses e isso complicou muito a situação econômica da família. A gente fica com muitos problemas do dinheiro para fazer pagamento do aluguel, dos serviços, da comida. Mas depois da pandemia, eu quero voltar a trabalhar para poder ajudar a minha família.
No primeiro semestre deste ano, mais de 3.400 pessoas foram atendidas pelo programa. Segundo a Cáritas do Rio de Janeiro, o número já ultrapassa a quantidade de beneficiados em todo o ano de 2019, 2.593 refugiados. A maioria deles procura o serviço pedindo ajuda para comprar comida ou pagar o aluguel. A Cáritas do Rio de Janeiro tem contado com a colaboração de parceiros que doaram recursos financeiros, cestas básicas e kits de higiene, mas ainda há muita gente necessitando de apoio. Para fazer uma doação em auxílio às famílias refugiadas, basta localizar a campanha pelo nome Cáritas RJ no site www.kikante.com.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E o nosso Bem Viver desta quinta-feira vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã para fechar a semana comigo na sexta-feira. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver na Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br. www.cresce.com.br. E olha a nossa rede de emissoras em várias cidades brasileiras transmitindo o programa. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290M, de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí. No Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do programa lá na área de busca que você encontra o Bem Viver. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar amanhã para fechar a semana com você. E a gente vai estar te esperando. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até sexta.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.